Who?
Você está ouvindo Will Who Cast.
E aí, galera, eu sou o Will de Souza. E como é que faz pra se recuperar de uma temporada dessa? Ei, Netflix, como é que você faz isso comigo? Meu coração, meu Deus do céu, não aguenta. Tô ficando velho, meu coração não aguenta essas coisas não, gente. É muita emoção. Ai, ai.
Essas pessoas emotivas.
Meu nome é Kátia Varga e vocês conseguem me explicar como é que apareceu a espada do Conan na prisão russa?
Não interessa, não interessa como é que eu chego lá. Foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Pô, cara. Porque na hora eu perguntei pra minha filha, porque eu achei que eu é que tinha me distraído. Eu falei, pera, eu perdi alguma coisa, eu dormi com o chinês, velha. Eu acho que, tô queria aqueles velhos que pegam assim no soninho e de repente... Eu falei, eu dormi? Eu falei pra minha filha, Sara, da onde veio que eu perdi?
Isso foi no outro episódio, isso foi lá atrás.
Tem uma explicação, mas tipo assim, por que que é uma espada do Conan, né?
Então, não, aí depois vocês me explicam, porque eu boiei.
Eu sei a explicação, eu vou dar a minha explicação pra vocês daqui a pouquinho.
Ah, então tá bom.
Fala, galera, aqui é Cleiton Muniz. Sim, eu voltei. Não sou Demogorgon, mas eu voltei. Sabe?
De alguma forma, voltei. Cleiton Muniz retornou.
Exatamente.
Eu tô toda hora bota isso, cara.
Abriram
é minha um marca registrada já, gente.
Sim. Abriram um portal pra mim e eu apareci. Tô aqui.
Tal como Hopper, Cleiton não morreu.
Não, Hopper tinha que ter morrido. Não queima a pauta, não. Então, fala, galera, aqui é Cleiton Muniz. Subindo das sombras, uma pergunta é: por que Netflix, que essa merda não acabou? Eu fui trollado.
O Cleiton tava assistindo achando que era a última temporada.
Eu fui trollado.
Gente.
Esse lance de você trabalhar muito é isso, você fica fora de órbita, você não sabe o que tá acontecendo. Então eu não li a respeito. Aí o desgraçado, no último episódio... Não, detalhe, tava ali Diane e eu vendo, e eu falei assim... Pô, o primeiro é uma hora, o segundo é 2 horas. Aí ela fala, ai, vai ficar muito tarde. Eu falei, filha, a gente não dorme antes de 2 horas da manhã. Que vai ser justamente o tempo pra gente dormir. Caraca, tamo vendo. Quando determinada cena acontece, falei, essa merda não vai acabar agora. Que porcaria, essa bosta não vai acabar agora, essa bosta.
Tá igual o nosso tio Silas, quando foi assistir O Senhor dos Anéis, aí no final do filme, ah, agora o bicho vai pegar, agora acabou o filme. Ué? Ele sabia que tinha mais um.
Ai, que desgraça. Ai, que tudo. Ai, que maravilha.
É isso aí, galera. Estamos de volta com mais um WhoCast pra agora. Vamos falar sobre a 4ª temporada de Stranger Things. Que maravilha, que emoção. Vamos comentar aqui o que nós achamos, o que gostamos, o que não gostamos. Ah, vai ser um papo com spoilers, tá? Como sempre. Já fique sabendo. Se você não assistiu, vai assistir. Já tem uma semana aí. Já vai, dá pra assistir tranquilo. É, deu pra assistir tranquilamente. Então volta aqui. Se não assistiu, vai assistir, volta aqui. Tá vendo? Eu tô tão enferrujado, cara, que eu tô todo enrolado pra fazer introdução, mano.
Vai no... vendo, hein?
É, o que que eu ia falar? Caraca, acabou muito tempo sem gravar. É, simbora pra esse papo, mas primeiro... Muito bem, galera, estamos de volta com mais um WhoCast. Lembrando, passando aqui para lembrar você, não deixar de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, segue lá. Temos também um grupo no Telegram, onde você pode interagir com a galera, com os outros ouvintes, comigo, com os outros participantes. Estamos todo mundo lá no grupo lá, então é só entra lá, bate um papo, trocar uma ideia com a gente. Lembrando também, não deixe de comentar, seja no site ou no Instagram, no Twitter, compartilhe esse episódio, se você gostar. Se você não gostar, vai, pode reclamar também, falar o que você não gostou, não tem problema. Participe conosco. E lembrando também que se você quiser ser um apoiador, você pode apoiar o WhoCast através do PicPay, da Aurela, do padrim.com.br. Lembrando que a Aurela é uma plataforma gratuita de podcast que se você só dá o teu play, você ajuda a gente financeiramente. Então, não deixe também de instalar o aplicativo da Aurela e nos ajudar por lá, tá bom? E sem mais delongas, sem mais enrolação, simbora para mais um papo, para mais um WhoCast, dessa vez sobre a 4ª temporada de Stranger Things. Simbora! Que temporada maravilhosa!
Música.
Muito bem, estamos aqui de volta com Stranger Things. Eles passaram alguns meses desde o conflito lá que eles tiveram na terceira temporada. Novamente, a série, né, a temporada, ela começa daquele jeito que as outras temporadas começaram, né? Mostrando em que situação tá cada personagem, ambientando pra gente, né? Como é que eles estão, né? O rumo, as consequências do que aconteceu, que é uma das paradas que eu gosto dessa série, Stranger Things, é isso, que eles sempre mostram como é que tá a vida deles e as consequências de tudo que eles passaram, das perdas que eles tiveram. E ainda mais agora, nessa quarta temporada, que ela começa com o grupo se separou, né? Pela primeira vez os amigos estão em locais diferentes, né? Estão vivendo vidas diferentes. E a gente começa a acompanhar essa situação que tá aí, até que começa a vir novamente uma nova ameaça, né, e tudo mais. Cara, primeiramente, cara, eu gostei muito dessa temporada, me emocionei demais, foi bastante emocionante. Teve alguns probleminhas, né, que algumas coisas que me incomodou. Vamos tirar logo esse elefante da sala, que é o problema que...
Não brinca, teve problemas?
Que mais me incomodou, que o cliente até falou na entrada, né, que acho que o Hopper deveria ter morrido. Eu também acho que o Hopper deveria ter morrido. Não era pra ele ter voltado, era pra gente sentir essa morte mesmo, né? Pô, ficou triste, tá? Daqui a pouco o cara não morreu, o cara tá vivo. E porque também eu acho que o arco da União Soviética foi o que mais, assim, que, tipo...
Chato.
Encheu um pouco de linguiça, entendeu? Eu entendo o porquê dele tá ali. Boring. Né? Eu entendo isso. Tipo assim, pode ser necessário também explicar, porque a gente tinha os russos lá fazendo experiências lá no shopping em Hawkins e tal. Então tem que mostrar o que tá acontecendo lá na Rússia e tal, tudo mais. Só que eu acho que também ele tá ali pra ter um pouquinho de cenas de ação. Quando não tem ação em Hawkins, que no caso é com os Demogorgon lá, que estão lá na prisão lá na Rússia, o Hopper tentando fugir. Então pode ter um pouquinho de ação nos episódios também. Eu acho que é por isso que tá ali. Mas eu achava que não precisava ter esse arco, que o Hopper até morrido mesmo. A Joyce era pra estar no arco do que tá os meninos na van lá da pizza lá, tentando saber onde é que tá a Eleven, fugindo dos militares. Eu acho que ia ficar mais maneiro se fosse assim, entendeu?
Eu não achei ruim o Hopper voltar. Ele faria falta, eu acho, sabe? Faria bastante falta. Mas eu acho que é outro personagem que não morreu é que deveria ter morrido, na verdade. Mas, de alguma forma, ela voltou.
Você vai pra frente, já fala assim.
Mais pra frente, a gente fala.
Porque, tipo assim...
Ele não me incomodou.
Eu acho que foi tão corajoso aquele lance do Hopper na outra temporada, ele ter se sacrificado e tal e tudo mais. E em prol da missão lá. Eu acho que corajoso isso, matar um personagem e tal. E agora, depois ele voltar... Então, tipo assim, acho que faltou coragem de matar os personagens principais, né? Eu acho que
mas
falta isso.
Mas pelo menos eles não deixaram, tipo, um gancho falso, assim.
Não deixaram.
Porque
não deixaram.
Já na outra temporada, final da outra temporada, eles já dão a dica já de que ele tá vivo, né? Então, pelo menos, não foi...
Ninguém foi enganado.
Uma enganação. Não foi uma enganação, assim. Agora, pegadinha, ele voltou, né?
A pegadinha ficou pro Clayton. Eu sei.
eu acho assim, eu não me senti enganado. A questão é, tipo assim, eu acho que foi assim, meio que um arco meio que encheu um pouco de linguiça, mas no final justificou, porque tem o Hopper pegando a espada do Conan e decepando o Demogorgon. Isso foi maravilhoso. E quando teve essa cena, eu falei, tá bom, justificou, o Hopper tá vivo, tá bom, valeu isso tudo aí.
Nossa, mas como a pessoa se vende por tão pouco, né, cara?
Não é pouco, não.
É fácil.
Foi lindo, cara.
Foi lindo, banho, cara.
Foi lindo demais, mano. Caraca. Foi lindo demais. Eu fiquei maravilhado. Mas, não, cara, sabe por quê? Olha só. Faz muito tempo que eu não vejo Conan, muito tempo mesmo. Eu vi quando era moleque e nunca mais assisti.
Eu também, viu? Só vi naquela época.
Recentemente, eu assisti o The Northman, esse filme do Viking aí e tal, que por sinal é maravilhoso, que é a história, baseado na história do Viking, que deu origem, foi inspiração pro Shakespeare escrever Hamlet, que foi inspiração pro Conan, né? Que é basicamente a mesma história, né? Do filho, que o pai é o rei, morre por causa do irmão... Do tio, igual o Rei Leão, mesma história do Rei Leão e tal.
Eu ia falar, é Rei Leão também.
A história original que deu origem a essas histórias é desse cara, desse viking, né? E teve o filme. Quando eu assisti o filme, pô, caraca, filmaço, filme muito bom. Aí depois eu fiquei assim, pô, me deu vontade de ver Conan. Aí eu parei pra assistir, foi, sei lá, tem 2 meses, 3 meses que eu reassisti. O filme ainda tá ok, tá maneirinho, tá um pouquinho datado. Então tá muito recente, cara. Quando o Robin abaixa, eu pegar a espada aqui. Eu fiquei... A espada do Conan, caraca! Meu irmão, caraca, foi muito louco, cara. Foi muito bom.
Mas vocês lembram que esse troço todo se passou na década de 80, né?
Sim, sim.
Ah, uhum. E qual era um dos filmes que tava...
É, 86 aí, essa temporada,
então,
né?
Então, exatamente. E qual é um dos filmes que estavam passando na época?
Sim, o Conan é dessa época aí, né?
O Conan é dessa época. Então, o que acontece?
O Conan é de 82.
Então, mas assim, década de 80 e tipo assim, e virou... E muitos... pegaram essa ideia do Conan e já começaram a usar para outras coisas. Outros filmes foram baseados em cima disso. Tanto filme B quanto filme A. Entendeu? Então, o que acontece? E o russo é tipo Cuba, fi. As coisas chegavam atrasadas lá, né? Ou vocês esqueceram-se disso? Entendeu? Lá era isso. Chegava atrasadíssimo, né? E nessa de chegar atrasado, uma delas foi a espada. Entendeu? O Sedex lá não funcionou.
Não, isso não me explicou ainda. Vocês me ajudam a entender.
Essa temporada, ela tá se passando em 1986, né? 87.
Não, então, é isso que eu ia falar. É, março de 86. E na hora que os caras são colocados lá embaixo pra morrer, quem é que aparece com a espada?
Então, essa espada foi tá ali, Kátia, na cena que eles soltam o pessoal ali pra lutar contra os Demodogs, né? Era os Dogs, né? Não era o Demogorgon mesmo, não. Né? Ou era isso. O Demogorgon? Era o Demogorgon, não, né? Era o Demogorgon,
Demogorgon.
É, o Demodogs aparece depois. É contra o Demogorgon. Aí eles jogam as paradas pra eles usarem, né? Aí tem lança, tem aquele porrete que é uma bola, aquela massa que tem de espinho. Tem um montão de coisa, né? Que aí o Hopper, ele pega uma lança e enrola um negócio pra poder botar fogo, né? Pra usar fogo. No meio dessas paradas tá a espada, entendeu?
Ah,
então,
tá.
Nessa hora, você foi buscar pipoca.
Eu vi um monte de arma, mas não me prendi em nenhuma, assim.
É, não, nessa hora eu não reparei também que era a espada do Conan.
Ah, que isso? Tá de sacanagem. Entendeu?
Eu não reparei na espada. Eu fui reparar na espada na hora que o Hopper pegou. Na hora que o Hopper pegou a espada no final.
No final de tudo?
É, foi ali que eu reparei que era.
Na hora que apareceu, na hora que eles jogaram o negócio, eu comentei aqui. Falei, caraca, mano, até a espada do... Pô, os caras estão apelando, até a espada do Conan, mano.
Pô, é muita referência boa, cara. Assim, a essência principal, né, a grande parada que chama a atenção da gente pro Stranger Things é isso, essas referências aos anos 80, né, toda essa ambientação, né, e a história em si que é maneira, e também o desenvolvimento dos personagens, que a gente tá acompanhando desde as crianças na primeira temporada, que vindo crescendo, e as etapas, né, as fases deles. Né? Isso é uma parada maneira também.
Uma coisa meio Harry Potter até, né?
Sim,
a história
sim.
Tá se desenrolando e a gente tá vendo eles crescendo. Junto no mesmo ritmo da história.
Não, exato. E a parada maneira que, tipo assim, que essa temporada, cada vez as temporadas foram ficando mais densas, né? Mais pro lado do terror, um pouco mais pesadas, né? Por causa do... Eles estão crescendo, né? Estão tendo os problemas que os adolescentes, essa fase vai começando... A enfrentar, essa temporada até mostrou isso, o lance de bullying no colégio, separação, amigos indo morar em outros lugares e tal, que é uma etapa da vida que a gente passa.
As escolhas dos mais velhos, né, tipo da Nancy, do Steve.
Exato.
Né, do namoradinho da Nancy lá, ai, me fugiu o nome dele agora, o irmão
Jonathan.
Do Will. Jonathan, né,
Jonathan. É o cabeludo esquisito.
Isso. Não, isso. Jonathan é o irmão do Will.
Oi?
Que é amigo, amigo do cabeludão. Assim.
Então, é irmão do Will, é o esquisitinho. Posso fazer meu bullying? Eu tô na década de 80, por favor? Sacanagem, gente. Não faça bullying, é uma bosta.
É. Pelo amor de então, Deus. Então, tipo assim, a gente acompanhar isso, pô, é muito maneiro essa parada. E essa temporada também, ela focou muito também no lance da luta da depressão, que adolescente enfrenta muita depressão, né? E sim. O próprio Vecna, ele é uma alusão à depressão, ao que a depressão causa nas pessoas, né? Ele procura pessoas que estão ali nessa situação, se sentindo culpada, fragilizada,
né?
Por causa de alguma coisa.
Com a mente ferrada.
Exato, cara. E essa parte foi muito maneira, foi muito maneira.
É impossível não pensar que os demônios que a gente tem na vida e que tipo assim, só esperam momentos como esses que eles passaram pra emergir, né? É impressionante. Nessas horas que você começa a ver, que fala, caraca, e a primeira pessoa que passou por isso, ou que chegou a demonstrar algum tipo de coisa, foi a própria Eleven, né? A própria Eleven demonstrou esse tipo de maus pensamentos, as coisas que vinham na cabeça dela desordenadas e tudo mais. Isso lá no primeiro episódio, antes, bem lá atrás.
Na sua temporada, tô falando.
É, na primeira temporada. Primeiro episódio da primeira temporada, no caso. E aí você começa a ver tudo isso, e você começa a se identificar, às vezes, porque como eles estão crescendo ali, como a Barga falou, pô, eles estão crescendo, estão passando por tudo aquilo, não sei o quê. Então você para e olha assim e fala, pô, eu já passei por isso. Pô, já passei por aquilo. Pô, Cleito já foi um cara gordinho na escola. Ih, peraí, aquilo ali já aconteceu comigo. Entendeu? Então você para, a busca... Gente, olha só, eu continuo o mesmo. Não adianta querer que eu faça lembrar dos nomes dos personagens, que eu não vou lembrar. Não adianta. Tá bom. O fato de eu ter sumido pra fazer gravação não quer dizer que eu não tenha mudado. Não mudei. Sou a mesma pessoa. Então, o amigo deles que tava lá no basquete. Pronto.
O Lucas.
Ah, sim, então, é o Lucas.
A busca, que nos Estados Unidos é muito grande, da popularidade, de sair do ostracismo, exato, de ser visto, né? Uhum. De mostrar... A Nancy, essa eu lembro porque ela tem uma fé com o Felipe Neto, então é difícil esquecer.
Para com esse negócio de Felipe Neto, pelo amor de Deus.
Mas o cara parece. Fazer o quê?
Quem parece o Felipe Neto?
O Steve. Ele não parece mais, ele parecia no começo.
Então, mas aí uma vez parecido, pra mim sempre não, parecido. Não. Eu vou sempre chamar ele de Felipe Neto. Então, beleza.
Olha, querido ouvinte, vale lembrar, querido ouvinte, que tem o Hillcast aqui da primeira e segunda temporada.
Escutem.
E o episódio da terceira. E o Hillcast da terceira temporada. Não é o Hillcast da primeira temporada, o Cleiton meteu essa de que o Steve é o Felipe Neto genérico. Caraca,
genérico.
Na época ele parecia, né? Agora ele não parece mais, não.
É, na verdade eu ia falar que era o Felipe Neto de peruca, mas acabou saindo o genérico. Então o que acontece? Aí você olha essas coisas, você se identifica, cara. Não adianta. E você percebe que o cara, o Vecna, ele pega justamente no calcanhar de Aquiles dessas pessoas.
Exato.
E as quatro pessoas que ele escolheu, todas elas têm uma mente ferrada. Todas. Não que não tivesse mais gente assim, mas eles estavam com a mente mais ferrada, né? Então, e ele pegou firme, filho. Nessa, pelo menos, ele mostrou a que veio, né?
Pô, as cenas quando ele pega a pessoa é sinistra.
A primeira, tadinha da Lourinha, meu Deus do céu. Misericórdia, tadinha. E ele é ruim, não sei pra quebrar a perna, você quebra perna, braço, pô, pra que
aquilo? Ai, gente, aflitivo demais, né? A pessoa toda torta, ai, que horror.
Parece que pegou um demônio, mas...
É aquilo horrível.
É muito, muito sinistro, muito... parece mesmo, tipo, um ritual, né? Satânico, um bagulho assim. Pô, foi bem, é bem pesado, né? E o Vecna, ele tem bem essa parada do... Essa temporada, porque cada temporada eles foram abordando alguma coisa sobre os anos... 80, né? Por exemplo, a primeira temporada teve várias referências a ET, essas paradas assim,
é,
né?
Nessa daí ele pegar Dungeons and Dragons, né?
Que não, assim, não. Dungeons and Dragons tá desde a primeira temporada, né? Que os garotos
jogaram. Não, mas agora, peraí. Mas deixa eu só explicar. Ele pegou o D&D e agora eles linkaram o D&D com o que a gente chegou aqui no Brasil e ficou ouvindo há muito tempo.
Isso.
Que é demoníaco, exato, que não sei o quê, que as pessoas matam umas às outras e pererê pão duro e tal. Aí, meu irmão.
Exato. Ah, mas não era só aqui, lá nos Estados Unidos teve isso demais.
E a questão também do Vecna ser também uma referência clara ao Fred Krueger, né? A Hora do Pesadelo. Né?
Uhum. O lance dele. Sonhar acordado.
Não só o visual dele, mas a forma como ele pega a pessoa, o que ele faz com
que
a pessoa.
Visual.
Né?
Pô, que maquiagem.
Pô, maquiagem, putz, cara. Maquiagem,
que efeito.
Cara. Pô, negócio de.
Eles juntaram tudo, o efeito, a maquiagem, ficou lindo.
É, maquiagem, aí bota um retoque em CGI. Caraca, pô, fica maneiro, cara. Fica muito bom.
É, eu tinha visto que. Acho que tipo uns 80% das cenas do Vecna é efeito prático, assim, a maquiagem.
Isso. Sim, sim.
Tem bem pouco CGI, né? Porque é tão realista, realmente parece que ele tá ali mesmo.
Aí eles botam aquele negócio meio molhadinho. Parece
Caraca.
Caracoles.
Não, e me deu muita dó, porque quando ele pega a primeira vítima lá, aquela Chrissy, aquela menina, parecia que ia ter mais coisa, assim, na história dela e dela com o Ed lá, né? Que eles parecem até, a princípio, talvez
é
começar um relacionamento. Eu tava achando até que ela tava grávida lá daquele carinha insuportável. Que carinha insuportável, aquele capitão do futebol. Ah. Esse capitão do futebol é tudo assim, né? Eu acho que todo produtor de conteúdo hoje em dia, todo nerd de cinema hoje em dia, tem raiva de algum capitão de futebol da época da escola, porque é
vou
sempre
me vingar.
Corre, né? Sempre, sempre, que moleque insuportável. insuportável, usando a tragédia dos outros como palanque. Gente, cada vez que aquele moleque parava pra fazer algum discurso, o meu estômago se revirava.
Mas eu sei por quê, Barga.
Coisa horrorosa.
É porque ele representa tudo que a gente vê hoje. É pessoas que não se importam com nada e só se importa quando dói no calo deles. É isso.
Só se importa quando pode usar os outros em próprio benefício e trampolim da escada.
Total.
Meu Deus, que horror.
Total.
E aí a menina morre lá e eu fiquei tão triste, porque eu achei que ia ter mais coisa assim, ela com o Ed lá, começa um negócio meio bonitinho e tal.
É, e a química dela com o Ed foi muito maneira.
Aí eu falei, caraca, já logo na nossa cara, assim, logo de cara no começo.
Ah, mas aí quem viu Game of Thrones, isso aí não é nada.
Ah, sim.
Já tá vacinado. Eu acho que foi a Emily Jane que leu que se arrependeram de ter matado ela no primeiro episódio, na primeira temporada.
Mas é aquele problema, né? É. Quando você cria vários personagens bons, é duro ter que matar, mas é um sinal de que você tá criando personagens bons, se eles estão fazendo falta, né? Porque matar quem não faz falta nenhuma, não, né? Não cheira nem... Também não adianta pra história, né?
A Kátia falou aí... Eu lembrei logo do... Como é que é? Não pode matar, não. Mas tem que matar.
Ela tá comparecida, é. Eu não pode matar, não. Mas tem que matar. Os irmãos lá, Duffer, os criadores da série, devem ficar assim um pro outro. Eu não gosto de matar, não. Mas tem que matar.
Mas é, né?
Aí eu vi. Ficar vivo, fica morto. Ficar vivo, fica morto. Ah, cara, exatamente. Não, mas então, cara, os criadores dessa série, os roteiristas, eles têm uma qualidade, uma parada que eu acho muito boa, que é a capacidade de conseguir incluir um personagem novo, desenvolver eles, o personagem, né, no caso, a gente se apegar ao personagem. Tipo assim, ele não tá matando os personagens principais, isso aí a gente tá vendo, né, os protagonistas da série estão desde o início... São intocáveis. Mas o que eles estão fazendo? Cada temporada eles estão introduzindo um personagem novo e desenvolvendo o personagem de uma forma que a gente passa a amar o personagem, e o personagem morre, a gente sente uma morte. Entendeu? Na segunda temporada eles fizeram isso. Na primeira temporada teve a Bárbara, né, amiga da Nancy. Na segunda temporada teve o Bob, né, que é aquele menino dos Goonies que fazia o namorado da Joyce.
Sim, ai, gente, sim. Foi sentido.
Caraca, demais.
Não, eles ainda espizinho, né, porque... Ainda fizeram questão de mostrar de novo o cara sendo engolido.
É.
Pois é. Caraca. Pra lembrar a gente, né? Lembra disso aqui?
Na terceira temporada, foi aquele cientista russo, Alexei, um carinha de óculos, lembra? Que ele era todo divertido.
Teve o Billy também, né? O próprio Billy, o irmão da Max.
É, então, o Billy ele era um cara escroto e tal, mas aí depois teve aquele lance de...
Mas era um personagem interessante, né?
Não, ele teve aquele lance de desenvolver o porquê que ele era daquele jeito, os traumas dele antigos e tal. Aí teve aquela redenção dele se sacrificar pra ajudar o pessoal, então a gente sentiu. Esse Alexei era aquele cientista, o cara russo que gostava de pica-pau, foi no parque de diversões e tal. Então, tipo assim, cada temporada eles estão colocando personagem novo, que a gente se apega, a gente gosta, o personagem, caraca, personagem maneiro. Aí o personagem vai e morre. Nessa temporada agora foi o Ed, né? Que, cara, que personagem incrível, cara. Cara, eu gostei demais desse personagem. Desde o começo, a interação dele com a galera, a química fantástica, cara. E conforme a história foi desenrolando, eu falei assim, cara... Eu falei, o Ed vai morrer, velho. Eu falei, não tem como eles resolverem essa parada, ele voltar pra cidade e as pessoas não lixarem ele não ser preso, ele não ser pela morte da garota. Não tem como ele escapar disso, não tem como inocentar ele. Eu falei, então provavelmente ele vai morrer. É tanto que no trailer tinha aquela cena da guitarra ele tocando em cima do trailer. No trailer tinha cena da guitarra ele tocando em cima do trailer.
Não, deixa. Vou dar essa moral pra você. 300 anos sem fazer nada, tá bom.
Não, mas é porque no trailer tinha cena dele tocando a guitarra em cima de um trailer.
Eu sei, pô.
Aí eu ainda pensei, Deus. Caraca, provavelmente aquela cena ali é ele querendo chamar atenção pra se sacrificar, né? Eu achei até que ele ia morrer tocando a guitarra. Pensei que ia ser alguma coisa desse naipe assim. E não foi. Aliás... Que cena maravilhosa. Como que conseguiu ligar a caixa da guitarra no mundo invertido? Não sei, não interessa também. É igual a espada no colo. Não interessa. Foi maravilhosa. Pô, aquela cena.
Peraí.
Tem eletricidade lá, né? Porque tem as lâmpadas que acende, tem uns bagulhos assim. Não.
Na verdade,
lá, né?
Vocês esqueceram que esse trailer era um portal. Tinha um buraco. O que que impede dele fazer puxar uma extensão?
É mesmo, é verdade.
Mas não é? Ó, é isso é porque eu tô procurando. Uma posição pra deixar a gente mais tranquilo pra aceitar essa merda.
Cara, mas foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso.
Outra coisa, a bateria do carro, cara. Pode ser que ela funcione diferente do mundo invertido. Só inverter o polo.
É, então vai... Inverte o polo do mundo invertido.
Ué? Ai, não é? Cara. A Kátia fica assim, gente, eu não acredito que eu gosto desse povo. Meu Deus do céu.
Cara, mas foi muito maneiro, cara. Foi engraçado nessa cena. Um pouco antes dessa cena, quando a Nancy tá lá, o Vecna pegou ela, aí o pessoal tá procurando fita, né? Que estão no trailer dele, estão procurando música. Aí, alguma música que ela gosta, não sei o que e tal. E só tem fita cassete de heavy metal, né? Aí, tem que ser música! Aí ele pega a fita. This is music! Com a fita da Iron Maiden na mão.
Desesperado.
Vai falar que Iron Maiden não é música, desgraça. Muito bom.
Mas Tem uma cena do Ed ali com aquele monte de coisa, não sei se eu que não tô lembrando direito, mas se vocês lembram melhor, se passa isso mesmo, pra mim passou muito uma vibe do a morte do demônio, quando o cara vai lá pra aquele outro reino lá, que é meio medieval, não sei o que, tem um monte de coisa voando em volta dele.
É no 3.
É o 3, né? Eu achei que tinha uma vibe meio parecida com aquilo, sabe? Me lembrou na hora a cena, a cor, assim, o jeitão.
Quando ele tá
me
lá no mundo vestido,
um pouco,
né?
Aquilo. É, quando o Ed tá lá e tá aquele monte de coisa voando em volta.
Aqueles morcegos do inferno, caraca, muito maneiro aquela cena. Pô, meu, quando eles começam a entrar no trailer lá, ó, pelo buraquinho lá, que aí eles vão sair. Aí eu tava pensando, meu Deus, a fenda tá aberta ali no trailer, os bichos vão vir pro mundo real. Aí ele foi, teve a ideia de ir lá pra fora e atrair os bichos, né? Aí eu falei, caraca,
é mesmo,
agora que ele,
né?
Vai morrer.
Eles podiam ter passado ali por aquele portal, né?
Aí eu falei, agora que ele vai morrer. Ah, não, meu Deus. Aí ele foi atacado. Aí quando o Dustin volta, eu falei, não, meu Deus. Aí eu pensei, o Dustin vai mexer naquela guitarra pra chamar os morcegos pra cima dele.
Pô, mas também, não... né, cara, o povo é bem teimoso, né? O cara falou pra ele, não sejam legais. Corre! Caracoles!
Não, tem,
foge!
Tem algum momento no meio da temporada que o Dustin fala assim: eles não vão ser idiotas de ir pro mundo invertido. Aí quando eles descobrem que eles estão lá, eles foram idiotas.
Quando eles passam pelo lago, né?
Não, eles não seriam idiotas, caraca. O Dustin é melhor, cara. O Dustin é muito bom, cara. O Dustin é maravilhoso.
Aí falando nesse núcleo. Eu não sei o que vocês acharam, mas, gente, eu amei ver a Nancy e o Steve junto de novo. Porque eu acho que ela não tem mais química nenhuma lá com o Jonathan. Tá uma situação bem esquisita, né?
O Cleiton falou, quando a gente gravou lá na segunda temporada, ele falou assim, ah, será que a Nancy vai ficar com o Jonathan? Ele falou, ah, eu acho que vai virar um triângulo amoroso.
Mas não! Não, não sei de nada.
Porque
Will
tá muito
não sabe de
estranho,
nada.
Assim. Eles estão desenvolvendo meio que aos poucos, né? Essa volta, assim, esse retorno, né? Ao romance antigo,
eu não,
né?
Quero magoar o Jonathan. Eu não quero, mas eu quero.
Não, ver. E eles se reencontram, a Nancy e o Jonathan, e não rola nem um beijo, né? Ele dá um beijo na testa dela.
É química nenhuma, zero química.
É, ficou só uma amizade mesmo,
friend,
né?
Zone.
Agora, se tem uma personagem que me parece que eles mexeram, assim, mudou um pouco, ficou esquisito,
a
que
filha
eu
da,
não gostei,
da, a filha
foi
da,
a Robin. Filha da Uma Thurman.
É.
Ela era uma personagem tão legal na outra temporada,
ela
irônica,
virou
ácida,
caraca.
E virou uma bestada boba.
Ela não era assim, não, na outra temporada.
Não era nada assim, gente. Não sei o que fizeram com a personagem.
É o amor, Felina.
Não, mas eu acho que na outra temporada ela já era apaixonada pela Nancy mesmo, não era? Era pela Nancy? Por que que ela era apaixonada?
Não.
Que aí achavam que ela era apaixonada pelo menino, mas não era. Era pela menina porque era
junto. Não, ela só deixou claro que ela gostava de outra coisa. É isso.
Não, ela chega a confessar que ela amava a menina que sentava na carteira, não sei o que, tem esse lance.
Ah,
não,
acho que ela comenta que ela gosta da menina lá e tal. Mas, tipo assim, não, mas ela, aí não que era, ela não tinha essa personalidade tagarela que ela tem. Não. Nessa temporada ela virou outra pessoa.
Não, ela era tagarela, mas ela, assim, era super inteligente, fazia uns comentários.
Mas, gente, quem é que nunca ficou abestado no amor?
Oxi! Tava sempre fazendo piada com o Steve.
Claro,
lá,
porque agora ela tem uma coisa na mente dela que fala assim, eu preciso chegar. Mas eu
mas ela ficou muito boba.
Mas gente, todo mundo, filha. Demais. Você quer que eu conte a história da vida?
Ai, não. Não,
eu tenho que contar a história da vida aí, cara. Você nunca passou por isso?
Ai, não. De mudar o QI por conta disso, acho que
não. Não. Ela não mudou o QI. Ela é a mesma pessoa.
Ai, não. Ela ficou muito abobada.
Ela ficou bocó, cara. Ela ficou bocó.
Não, pera aí. Na presença de outrem, ela já tá desabilitou. Desabilitou o modo QI ali, fi.
Acabou com ela. Ela mudou a personalidade, ficou esquisita. E eu tava na expectativa, porque tinham anunciado nessa temporada que ia entrar uma integrante nova aí no elenco, né? Que no fim nem apareceu praticamente, que foi lá a Amy Beth McNulty, que era a menina do Anne with an E. Não sei se vocês viram essa série, a Ruivinha, que é a menininha que faz a moça que faz o interesse amoroso aí da Robin.
É, a Vicky, né? A menina que ela gosta.
Isso, e aí tinham anunciado isso em vários lugares, assim, ela vai entrar na série, não sei o quê, e no fim apareceu super pouquinho, né?
É, foi só uma introdução, senão também ia ficar mais coisa pra encher linguiça, né?
É, já tinha muita coisa na série, né? Mas eu achei que ela talvez fosse entrar como um personagem, tipo, com uma importância, vai, tipo como o do Ed, como o do amigo cabeludo lá do Jonathan.
Ela vai ficar pra próxima temporada.
É, pode ser. Parece.
Hein, ela só entrou pra mostrar o estilo da menina de Rosa Choque. Entendeu? Ela só entrou naquele momento.
Caraca, sim.
Quem não olhou pra ela não lembrou.
Total.
Não é?
Total.
A menina de Rosa Choque é ela, cara. Só que, tipo assim, total. O estilo total dela. Entendeu? Impressionante.
As roupinhas iguaizinhas.
Sim, o chapéuzinho. O chapeuzinho, tudo mais, entendeu? Só não apareceu com vestido ainda, mas vai aparecer, com certeza.
É, se tiver outro bailinho aí na
vai ser o baile da Vitória.
Uma formatura.
É, cara, mas olha só.
Meu Deus.
Estados Unidos sem Estados Unidos, né? Um bando de adolescente entrando em loja de arma pra comprar arma e nem comprou de boaça. Caraca,
mano. Peraí. É real, quem comprou, né? Foram os mais adultos, não? Quantos anos tinha a Nancy?
Ah, deve estar com 18, 19.
É, a Nancy, ela então, já é maior, cara, assim.
Caraca. Acabou, é. Mas a década de 80
é pior, né, filho? Mas a molecada toda andando lá dentro.
A irmã do Lucas entrou, as crianças tudo
isso
lá
aí,
dentro.
Isso aí é, como é que chama? É questão educativa. Eles estão falando, eu tô aprendendo aqui com alguma coisa. A ser maluco. Caraca, é tipo isso.
E vocês viram que eles puseram um aviso no começo da série? Que tem num episódio lá, eu nem reparei nesse aviso, mas eu vi numa curiosidade, que tem aquele massacre, né, no laboratório, que mata um monte de criança e tal, e aí eles colocaram um aviso no começo, porque tinha acabado de acontecer o tiroteio em massa lá nos Estados Unidos, que matou lá na escola. É dizer, acontece todos os dias, sim, né? Tá. Mas sempre tem os que são piores.
Eu ia falar isso, cara, mas eu confesso que eu me segurei. Falei, putz.
Ai, mas infelizmente é uma realidade...
É verdade.
Que, olha, é triste demais, assim, não dá nem... Eu prefiro nem comentar, porque é um negócio que me revolta muito. E eles colocaram um aviso no começo, que as cenas tinham sido filmadas muito antes, né? E que aí sentiam...
Então, tipo assim, não vem me cancelar não, tá? Porque eu tô fazendo situação há muito tempo.
Não, é que entendeu? Assim, a realidade tá tão, tão ruim que a ficção não consegue superar, né? O que tá acontecendo na vida real, a gente às vezes acha que é ficção, ou que a ficção exagera, ou coloca pior, mas não, a realidade muitas vezes é pior.
É.
Igual ou pior. Então, exatamente. Né? A ficção não tá conseguindo superar o que a gente tem na realidade.
Isso que a gente tava falando sobre o D&D, RPG, né? A série mostrando isso, né? Que acontecia nos Estados Unidos. Esse personagem, ele foi inspirado num caso real de um rapaz... Não, foram dois rapazes, ou três.
Um caso? Teve uma pregada de caso.
Não, que o cara foi acusado de ter matado crianças.
Ah, sim.
Na cidade de Memphis. Damian Nichols, de 1993. Ele foi preso e acusado... injustamente de ter cometido assassinato com criança de 8 anos. A galera culpou ele, né? Condenou ele. Ele foi julgado e condenado.
Uhum.
Porque, por causa do jeito que ele se vestia, porque ele jogava D&D com os amigos, tinha um clube de RPG e tal. Então esse personagem, o Ed, foi inspirado nesse rapaz. O cara ficou preso 18 anos pra depois descobrirem que ele não matou as crianças.
Um DNA, né? Eu vi essa história. Jesus Cristo, que horror.
Por que não, né?
Entendeu? Tem um documentário na HBO. Na HBO Max tem um documentário contando essa história. Entendeu? Então, tipo assim, o cara ficou 18 anos, hoje ele é casado, tem filho, é escritor e tal. Mas, tipo assim, é baseado numa história real, né? Esse personagem do Ed, né? Uma parada que aconteceu, cara.
Caraca. Cara, 18 anos preso.
E no corredor da morte, que ele tinha sido.
Era pra morrer,
a pena de morte.
Condenado à morte, né?
E aí conseguiram provar a inocência dele. Mas a pessoa, cara, muito loucura. Então esse personagem do Ed foi inspirado. Né? O nome dele é Ed. O mascote do Iron Maiden, né? O nome do mascote é Ed, é um zumbi tocando guitarra. Né? Então ficou essa referência aí, ficou bem bacana. Isso que o Cleito falou, que é a parada que acontecia muito. Né, a gente vê anos 90 aqui no Brasil, aconteceu demais, né, pessoal falando sobre não só D&D, videogame, como influencia as pessoas, sei o que e tal. E cara, eu claro que eu não passei por isso de ser condenado, de quase ser preso por causa disso, mas eu tive essa experiência de ser julgado porque jogava RPG, entendeu? Quando eu era adolescente, jogando RPG e tal, aí tinha minhas revistas de D&D, né, na época... tava pra sair o filme do Senhor dos Anéis, aí isso é uma imagem, aí eu peguei o pôster do Senhor dos Anéis no jornal, botei eu tinha uma pastinha com os negócios de RPG, aí pronto, aí minha mãe da igreja levou o pastor dela em casa pra orar por mim e tal, aí...
Sai desse corpo!
Cara, eu tive que rasgar minhas paradas, porque eu falei assim, se eu não rasgar, caramba. Além de eu apanhar da minha mãe, que minha mãe era sinistra, os caras vão falar que eu tô endemoniado, mano. Aí eu com maior raiva, com vontade de chorar, fui e rasguei as revistas.
E o pior, Kátia, é que eu conheço todo esse povo que ele tá falando aí. Nossa, meu Deus.
Cara,
tipo isso.
Adolescente, mano. E esse pastor da igreja da minha mãe, era um cara que ele era cego, né? Aí ele chegou lá em casa, aí pegou as coisas, aí minha mãe pegou a pasta, aí ele começou a falar, tipo, revelar, Deus revelou pra ele o que que tava nas imagens, né? Só que aí depois de um tempo, descobriu que o cara não era cego nada, ele era cego de um olho só, o outro olho não era cego, entendeu? E o cara era mó sete, entendeu? Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, tá, sabe me ferrar com a minha revista?
Ah,
muita raiva, cara, muita raiva. Então, eu vendo isso na série, cara, pô, bateu essa lembrança que eu falei, caraca.
Foi isso aí que você tava falando que mexeu com você?
Não, 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 tem outra parada.
Ei, tem outra parada? Ai, não, meu Deus do céu.
Essa temporada mexeu muito comigo, cara. Foi muito emocionante, mesmo. Eu acho justo também a gente falar, pelo menos mencionar aqui, o agente, eu não sei se aquilo é da CIA, da FBI, que com uma pistola enfrentou sozinho uma guarnição do exército lá, os caras querendo invadir a casa pra pegar as crianças.
É, mentiroso, mas foi top pra caralho.
Ele matou mais que o Demogorgon, meu irmão. Ele...
Foi.
Não, mas parecia muito aquelas coisas de filme antigo, aquela cena de filme antigo. Caraca,
eu
exatamente
sou sinistro.
Igual.
Eu sou sinistro.
O exército de um homem.
Vocês
só.
Vinham pra cá, vocês fiquem ali. Não, sai daí.
Bem filme brucutu, né, cara? Caraca.
Sim, sim. Bem da época mesmo.
Cara, foi muito maneiro aquela cena, cara. Foi muito maneiro.
Muito louco isso, sim. Porque você pensa assim, aí vem aqueles caras com aquela metralhadora tipo Vietnã, aquela SWAT doida, que nem é mais aquilo ali, não chega nem aos pés da SWAT de hoje, do exército de hoje, né? Que o de hoje, o cara entra com... O cara carrega tanta coisa no corpo, que tu fala assim, pô, cara, o que é isso? É colete? Não, o cara leva tudo ali, né? Mas os caras entraram, pô, derrubando tudo, né, filho? E o cara, tipo assim, o primeiro que morreu, tadinho, nem comeu a pizza, né? E o segundo... e o segundo foi segurando a onda, foi ele que segurou a barra pro povo poder fugir,
pois
né?
Pois é, até o final e ainda passou a pista importante no final lá na caneta.
Sim, pô, sim, mané. Sim. Cara, mas foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro essa sequência toda. Esse arco também da galera foi... Assim, é uma parada que... faz bem, né? A gente vê isso muito em série, muito série de sucesso. Você parar pra reparar, tem uma fórmula, claro, que quando é bem feita, né? Que é separar arcos. Friends fazia muito isso, né? Friends são 6 personagens, né? Mas toda hora tinham 2 personagens passando por uma experiência, uma história de um lado, ou dois em outro lado, e outros dois em outra situação. Ou então três acontecendo uma coisa, e outros três acontecendo outra coisa. E daí no final juntavam tudo e tal. Então, tipo assim, ficavam arcos diferentes, né? Histórias diferentes acontecendo na mesma série.
Aí você divide em grupos menores até pra poder dar função pra todo
Exato.
Mundo, né? Que você fica todo mundo no mesmo plot.
No mesmo lugar.
E acaba personagens ficam meio sem ter o que fazer.
Por isso eu entendo também ter o arco da Rússia.
Né? Star Wars também faz bastante isso, né? Todo filme tem uma missão paralela que um vai pra um lado, o outro grupinho vai pro outro e depois fica intercalando no final os plots meio em paralelo, né?
Isso, pô, e a Stranger Things faz isso muito bem, né? Desde as outras temporadas já vinha fazendo isso, tinha hora que ficava só... Teve uma temporada que ficou o Steve e o Dustin pra um lado, caraca, a dupla maravilhosa esses dois juntos e tal.
Uhum.
Então, tipo assim, eles fazem bem isso aqui. E uma parada que eu gostei é que, tipo assim, chega no final, o que que acontece? Eles não conseguem resolver as paradas sozinhos, né? Eles precisam um do outro, né? Aí que é uma parada maneira que eu achei também da série, é isso, que mesmo separado, mesmo estando separados, mesmo um tá em Hawkins e o outro tá... estão indo buscar Eleven não sei aonde, o cara tá lá na União Soviética, de alguma forma eles conseguiram se unir, pô, aqui a gente não consegue chegar lá, mas a gente consegue ajudar eles, né, não ficou aquela parada tipo de, no final, todo mundo chegar em Hawkins e ajudar todo mundo junto, não, eles ajudaram de onde eles estavam da forma que eles podiam.
As missões estavam relacionadas, mas indiretamente, cada uma de um lugar, né. Não acontecia uma coisa pra culminar, não acontecia uma coisa daquela assim, pra culminar tudo no mesmo lugar.
Esse é aquele clichê, eles vão conseguir fugir da Rússia, eles vão pegar a vanzinha lá, vão pegar a estrada, vão pra... vai chegar todo mundo em Hawks ao mesmo tempo pra poder lutar, né? Não, tipo, aí nessa parte foi um pouquinho pé no chão.
Essa foi uma quebra de expectativa, né? Porque se fosse levar tudo a ferro e fogo ali, não, tem que ser assim, não. Não, pera aí, eu vou ajudar daqui, porque ele pensou exatamente o que todo mundo pensou, já que eles são uma coisa interligada, se eu matar aqui, vai doer lá, fiote.
Tá todo mundo interligado. Se eu tacar fogo aqui, vai sentir lá, vai enfraquecer lá, cada um tentando de uma forma. Aí eles fizeram a banheira lá, pô, muito sal, pô, é mó barato, mó visual. Que garoto, caraca, muito bom esse personagem, cara, esse cabeludo. Caraca, cara. Muito maneiro, cara. E a Eleven ir lá, é conectada lá, pô, isso foi muito top, cara.
O começo da história dela, quando ela tá lá na escola e tal, tentando impressionar o Mike, e essa parte aí eu achei meio assim, mas foi curta, foi rápida, eu achei meio fora, assim, né, ela tentando tanto lá impressionar, se integrar onde não tinha nada a ver... E a vibe dos personagens era muito parecido o bullying lá da primeira temporada, né?
Mas, tipo assim, adolescente a gente entende, né?
Isso aí, né?
Mas até o bullying vai mudando de... Como é que fala? Até o bullying vai aumentando de nível, né?
A Eleven, que a Eleven, ela não teve uma infância em colégio, essas paradas assim. Ela começou a ter contato quando ela conheceu os meninos. Até então ela só ficava no laboratório, Então ela tem... É uma mentalidade diferente, uma vida diferente e tal.
Eu achei muito doido como eles conseguiram meio que ressignificar, recontar toda a história da questão do laboratório.
Sim.
Colocar de um outro jeito completamente diferente, inclusive da fuga dela, que a gente nunca tinha visto direito como que tinha sido, né? Só ela meio fugindo. A única coisa que eu achei meio estranha e que não sei se vocês... pensam alguma coisa sobre isso ou notaram, eles parece que meio que deixaram totalmente de lado o plot daqueles... tipo a outra que ela encontra na segunda temporada.
Eu ia falar sobre isso.
Que também era alguém do laboratório. É oito, não isso. É? Eu tava tentando lembrar
o
número.
Ajudou, ela foi só servir só de... Como é que fala? De link pro fora, pro externo. Ela só serviu de link pro externo. Tipo assim,
meio que
irrelevante.
Acho que quiseram esquecer um pouco isso, que não foi muito bem aceito na época, parece.
Talvez.
Então, de repente ela pode reaparecer aí na próxima temporada, chegando pra poder ajudar, não sei.
Eu achava que em algum momento ela ia reaparecer, sabe? Mas até agora...
Talvez eles deixaram de lado mesmo, porque a maioria não gostou desse episódio.
Foi bastante criticado na época, né?
Porque também a 11 não ficou legal quando ficou com ela. Ela ajudou, mostrando pra ela que ela tinha mais poder do que ela imaginava. Mas, fora isso, só má influência total.
Exato, entendeu? Exato.
E aí, no caso, pra ela...
Ela ficou meio parecendo o Homem-Aranha emo, né?
Bem isso. Eu achei maneiro também como a série, essa temporada, é isso que falou. Ela meio que significou ali o lance do laboratório. A questão, uma parada que eu achei muito maneira de mostrar o Vecna quando ele chega lá no mundo invertido, né? Naquela outra dimensão, um bagulho bem sinistro e tal. E mostrar aquela névoa, aquela fumaça sinistra, e ele conseguindo dominar aquele ser, né? Que no caso que os meninos chamaram de devorador de mentes, ele conseguiu dominar aquilo ali e controlar ele. Aí ele bota a forma de aranha, né? Porque ele tem aquela relação com as aranhas que ele tem. E aí você entende por que o devorador de mentes tem aquela forma e tal. Que o tempo todo era o Vecna tentando pegar poder da Eleven.
Dominando o planeta invertido.
O mundo invertido, tentando sair invertido. De lá, tentando. No caso, ele tentando pegar o poder da Eleven pra poder ficar mais forte também e tal. Então tudo isso foi muito maneiro, cara. Até o lance do. Acho que na segunda temporada acaba, com eles no colégio dançando, né? No bailezinho, na festinha lá. E tá tocando aquela música, né? Every breath you take. Na, 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 na. Né, que a letra da música é um stalker sinistro, né? É todo tempo eu vou estar te observando, todo tempo eu vou estar atrás de você, eu vou estar te perseguindo. A letra da a tradução da música é apavorante.
É o capeta.
Entendeu? E agora ela ficou mais ainda, fazendo mais sentido ainda por ser o Vecna por trás disso tudo. Então ficou bem maneiro, cara.
Com essa história toda, ficou muito uma coisa também da Eleven meio ser culpada de tudo isso, né? Porque no fim, ela que jogou ele lá pro mundo invertido, onde ele acabou ganhando esses poderes todos, tomando lá meio conta, né, do devorador de mentes, dele, amplificou. Né? Então, ela jogou ele num lugar onde ele podia ser muito pior e ganhar muito mais poder do que o que ele tinha no nosso mundo, né? Então, de certa forma, a Eleven é heroína e, ao mesmo tempo, é culpada de tudo isso daí, né?
Na verdade, ela é meio... Não vou dizer heroína, nem culpada. Eu vou dizer ela é meio que... vítima da sociedade. Então, vamos continuar o caminho?
Não, tipo assim, ela não sabia que sacanagem, tava fazendo isso,
ela né? Ela tá sendo responsável meio sem querer por isso né? É. Totalmente sem querer, né?
Sem saber, mas, sem forma, saber ela tava ajudando.
Na verdade, por isso. Tipo assim, ela viu o agora, entendeu? Naquele momento, ela viu naquele instante que um cara que traiu ela tava fazendo coisas jamais e ela utilizou o poder dela pra, entre aspas, finalizar o problema. Só que ela acabou fazendo outra coisa. Né? Ela acabou invadindo outra parte e tal. Agora, uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte. O Vecna, ele sabia onde as pessoas estavam, ele sentia onde as pessoas estavam, mas ele não via. Ele sentia o que estava acontecendo no mundo real, no mundo normal. E em momento algum, se você parar para ver, ele via as pessoas através dos olhos dele. Ele não via ninguém através dos olhos dele. Ele só ouvia o pensamento, sabia o que a pessoa tá pensando, entendeu? Ele adentrava aquele corpo ali para dar aqueles flashes, aquela mente para ele dar aqueles flashes, mas ver o
ele,
lugar...
Ele entra só na mente da pessoa, né?
Exatamente, ele não via nada.
Devorador então, de aquele... mente.
Tanto que eles ficam se comunicando sem falar,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Escrevendo, mandando
código. Por quê?
Código
porque ele escutava o que tava acontecendo lá. Ele via, ele sentia na mente, eles pegaram e ficaram escrevendo para poder... não passar pro cara.
E mesmo escrevendo, ele sacou o plano deles, né? Porque quando ele vai. Quando eles vão concluir o plano, ele sai pegando todo mundo onde cada um tá, mesmo. Aí ele fala assim, pô, vocês acharam mesmo que vocês iam me enganar, não sei o que, tal, aquela coisa bem, bem vilão mesmo, dos anos 80, né? E tal. E essa parada, pô, de ele entrar na mente é muito Fred Krueger, cara. Pô, o negócio na hora do pesadelo.
É.
Total.
Não, e ele cria um sonho ali também, né? Ele meio que manipula as lembranças, transformando num.
Quando ele pega a pessoa, coisa. Quem tá fora vê que a pessoa tá em transe lá, foi possuída. Mas pra pessoa, de início ela nem percebe direito. Ela acha que tá. Daqui a pouco ela percebe que.
Parece a realidade.
Parece que é igual
né?
Sonho. Muito, pô, muito Hora do Pesadelo. E teve até a participação do Robert Englund, né? Que fez o pai do Vecna. Né?
Ah, o pai.
O cara que tá na prisão, que elas vão lá na prisão. Isso. Que era o Fred Krueger, né? Que ele fazia o Fred Krueger. Pô, foi muito maneiro a participação dele. Uhum. Ele pediu, cara. Ele falou pros caras que ele queria participar da série. Os caras ficaram malucos.
Porque com certeza ele pediu pra participar. Não porque ele sabia tudo, mas ele sentiu o caminho ali que eles estavam tomando.
É, não, pô. Outra coisa. É. E, tipo assim, é uma, a série inteira faz referência aos anos 80, né? Principalmente ao terror dos anos 80. É. Stephen King, né? Steven Spielberg, John Carpenter, tem várias paradas assim. Então, tipo assim, ele falou, pô, ele.
Tem tudo a ver, né?
Exato. Então, tipo assim, ele falou, pô, eu quero participar aí, pô, arruma um personagem pra mim. Aí colocaram.
Eu podia estar tá matando, roubando, pô, destruindo, né? Pô, só quero dar participação. Tô aqui pedindo humildemente.
Entendeu? Pô, é. Foi muito maneira a participação dele. A cena dele, delas ir lá na cela falar com ele, também muito silêncio dos inocentes, mano. Caraca, foi muito maneiro. Cara.
É mesmo, né? Aquele corredor, pô, e as celas.
Quem vê os filmes e vê a série, na hora chama atenção. Por exemplo, as cenas. Tudo bem que eu vou pular um pouquinho, mas as cenas finais que os entre aspas, heróis aparecem com aquelas roupas e boina e não sei o quê. Cara, você lembra logo de Goonies, você lembra logo de outros. É.
Sim, pô, mané.
Não tem como não lembrar.
Total,
não tem como não lembrar, cara. É muito, muito
total.
Mesmo. Não,
e a cena da. Da Nancy atirando no Vecna, né? E ele caindo lá da casa. É muito. Terminando. Muito Halloween, cara. Halloween, assim, o final do Halloween. Tó. Muito Halloween.
A Lidiane gritou aqui: dá na cabeça!
É. Tem até uma cena no meio do episódio quando eles vão roubar a van pra poder concluir o plano deles, né? Que aí o Ed pergunta pra Max se ela tem alguma máscara, alguma coisa assim. Aí ela tem a máscara do Halloween, que a máscara ela usou lá na segunda temporada, cara, pra assustar o menino. É. Pô, foi muito maneiro, cara.
Ah, é mesmo? Ela tinha usado essa máscara.
É, aquela. Né? Eles estão na rua no Halloween, né? Eles estão fantasiados, uhum, de caça-fantasma. Aí ela dá um susto neles, lindo, com a máscara. O Lucas dá um grito fininho.
Verdade.
É muito bom,
muito
cara.
Bom, muito
foi mesmo,
bom.
Exatamente.
Eu adoro um monte de referência de Stephen King. Pô, também tem na série, bastante, né? Aqueles balões estourando com sangue. Tem um monte
foi
de
muito
coisa
Carrie é estranha. Caraca, ela na festa. Muito
Carrie, muito It. Sim. Tem muita coisa que é de It, né? Até pela questão das crianças. Assim.
Essa temporada, principalmente, que eles estão mais velhos, né? Que estão maiores, né? Igual no It, que tem o lance de eles crianças, depois eles adultos. Né?
Sim.
É muita, muita referência. E aí é meu lance com o Crito falou. O Crito falou, tipo assim, a gente que vê os filmes e tal, a gente fica pegando essas referências. E quando a pessoa não tipo um adolescente, que como é que diz? Não viu, ou não viu tudo, ou não viveu essa época.
Então, é isso que eu ia falar.
Então, a Sarah série... poderia falar aqui, mas ela não tá aqui. Eu não sei o que ela tá fazendo, que ela ia tomar banho.
Ela assistiu tudo contigo, né?
Assistiu, reassistiu todas as temporadas.
Você ficou fazendo o quê? Ah, isso aí aconteceu porque o filme tal, assim, 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 de volta
de vez
pro
em
futuro,
quando eu dava umas dessa mesmo.
Era isso?
É que eu não assisti tudo junto com ela, né? Nossos horários não batem muito.
Eu não precisei nem fazer, porque só assistiu ele.
Porque, tipo assim, eu vejo muito adolescente, principalmente aqui na igreja aqui, tem muito adolescente que vem comentar comigo, pô, Stranger Things, não sei o que, e tal, muito bom, aqui é minha sobrinha tá com 11 anos, caraca, 12, vai fazer 12. Ela fica louca também, adora o Will, apaixonada pelo Will da série, né? O ator que faz o Will e tal. E tipo, a galera ama Stranger Things. Então, tipo assim.
O povo também ficou feinho, hein?
É bem anos 80, né, cara?
Bem... Não é só isso. Cabelo, aquele cabelo de cuia cortado esquisito. Pô, troço feio, mano. Eu fui da década de 80, ninguém cortou meu cabelo daquele jeito ali, não, irmão. Tá de sacanagem, né?
Vamos lá, adolescente, Kátia, a tua filha, ela gostou? Ela curtiu? O que ela achou?
Então, eu acho uma coisa muito curiosa, como muito se fala, né, que Stranger Things apela muito pra nostalgia, pra ganhar as pessoas, nananana, e pega realmente a gente que é mais velhaco.
Os véi.
Mas ao mesmo tempo, ele tem toda uma linguagem que, e pelos personagens serem jovens, tudo conversa demais com a geração nova também. Então, assim, a quantidade de fãs novos que a série tem, enorme, é imensa. Olha, eu não sei dizer proporcionalmente, mas com certeza, se não for igual de velho, se bobear até supera a quantidade de audiência mais velha.
Isso só me prova uma coisa, meu irmão. Nenhuma década supera a de 80.
Não, mas se a gente lembrar também, assim, quando a gente tava nessa época, por exemplo, né? Ah, eu era criança lá na década de 80 também, como eles. tem um negócio que é um ciclo de entre 30 e 40 anos da nostalgia, né? Então, na época que a gente era criança, mesmo a gente não tendo vivido, tinha muito conteúdo que apontava lá para os anos 50, 60. Então, por exemplo, De Volta para o Futuro volta lá para a década de 50.
Isso.
E eu achava muito legal, maneiríssimo aquelas coisas dos anos 50. A música, exato, o visual. Exato. Então, você eu acho que é um antes, negócio, né? Que mesmo você não tendo vivido, é interessante de você ver aquela outra época, que é a época dos seus pais, e, né, tem uma vibe diferente da sua época atual. Acaba pegando também, né?
Kátia, você nem precisa ir tão longe. Ontem eu tava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, aí apareceu uma foto de Copacabana que fez aniversário esses dias. E aí mostrou como é que foi, não sei o que. Caraca, mano. Eu fiquei meia hora vendo as fotos, olhando, procurando saber como é que era. Túnel novo, túnel velho, tudo antigo.
Pô, é maneiro, é maneiro.
Eu me amarro de ver fotos do Rio Antigo. Adoro, entendeu? É impressionante. Você olha e você fica, mas caramba, isso aqui se transformou nisso aqui. Então, na época que começou, tipo assim, os produtores podem ser do capiroto, mas eles não são bobos. Eles sabiam que eles precisavam pegar os dois lados da moeda. Isso. Entendeu? É. Então, eles já jogaram o trailer. Tudo que era referência, eles jogaram tudo no primeiro trailer.
Campanha de marketing.
Tudo. Campanha de marketing do Stranger Things foi tudo assim.
Lembra
tudo
que assim. Tinha a Xuxa? Pô. A Xuxa lendo cartinha? A Eleven assistindo televisão e a televisão era a Xuxa lendo cartinha de ouvinte.
É, isso aí já no Brasil, né? Os caras jogaram pro Brasil. Provavelmente nos Estados Unidos jogaram alguma coisa de lá.
É.
Né?
Mas a Netflix faz um marketing local muito bom também, com esses demais, lançamentos, demais. Com gente do país.
Eu adoro as brigas muito deles legal. Pelo Twitter.
É muito bom, muito bom. Cara, sim, mas o principal também que vale ressaltar, é que não é só isso, né, tem todo o lance oitentista, a nostalgia, né, a história maneira, o marketing, o lance do mistério, do terror, é um nicho, né, que chama muita atenção, a galera gosta muito, mas uma parada que eu acho também que conversa muito, não só com os velhos, mas também com os jovens, é o desenvolvimento dos personagens, o que os personagens passam, né? Porque apesar de ser anos 80, eles passam por coisas na vida que todo mundo passa,
questões,
cara.
Questões universais, né?
Esse que é o lance, tipo assim, tem muita gente que fala assim, porque fica toda temporada e fica a enrolação mostrando, desenvolvendo os personagens, mostrando onde é que eles estão, porque cada temporada eles estão numa etapa diferente da vida deles e a série tem que mostrar como é que tá a vida deles, o que eles estão passando. E a gente se identifica porque, na maioria das vezes, a gente tem uma experiência, a gente passou por isso. Tanto que os produtores já falaram que a próxima temporada, que vai ser a última, eles não vão precisar fazer isso, porque tudo que eles poderiam abordar dos personagens, eles já abordaram, né? E eles já falaram, a próxima temporada vai começar exatamente onde terminou essa aqui, naquela mesma cena, vai pegar dali pra frente.
Já deve estar até gravada, não?
Não sei.
Não sei. Eu acho que vai demorar bastante pra sair essa última temporada.
Porque eles reclamaram que tinham que fazer rápido, porque as crianças estavam crescendo muito rápido, e ia se perder se demorasse mais. Então, pra mim, eles gravaram o que puderam, logo, entendeu? E vai deixar o final pro final mesmo.
De repente já gravaram algumas coisinhas, né? Já adiantaram algumas coisas. Então, tipo assim, ele vai começar dali, daquele ponto ali. Não precisa mais ficar mostrando em que situação tá cada um, isso aqui, papapá. É dali pra frente. Eles já falaram que vai ser menor, os episódios vão ser mais curtos, né? Só o último episódio, que vai ser mais longo, vai ser tempo de um filme. Mas os episódios vão ser mais curtos, porque eles não precisam mais desenvolver isso. E esse desenvolvimento dos personagens, né, de que cada um tá passando, que faz muita gente se identificar, cara. Eu tava falando pro Cleito, o episódio 4, o episódio da Max, que toca a música da Kate Bush, né, que o Vecna pega ela, cara, aquele episódio mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, entendeu? Ele me quebrou de uma forma. Tem todo aquele lance de o Vecna tá querendo a Max, porque ela, aquilo que a gente falou, ela tá ferrada, tá com a mente ferrada, tá quebrada, né, por causa do lance que aconteceu com o irmão dela. Até ali, até então, a gente não sabia daquele sentimento que é revelado lá no final, de que ela queria que o irmão morresse, né, que ela pensou, tipo, seria bom se ele morresse, né, isso era mais um agravante da situação que ela tava, por tudo que ela passava. Então, tipo assim, ela tava muito... Ela tava em depressão, o Vecna ali é literalmente um monstro da depressão em cima dela, porque o irmão dela tinha morrido e tal e tudo mais. E os amigos dela ali tentando, né, o Lucas principalmente, tentando se aproximar dela, tentando saber o que tá acontecendo, ver como é que ela tá, a galera, né, tentando ajudar ela de alguma forma, e ela se afastando totalmente. Cara, isso é muito depressão, cara. Isso é muito depressão. E me pegou, eu até comentei com o Cleito que é uma parada que ele não sabe, quando eu tava com meus 19, meus 20 anos, eu perdi um irmão. Eu tinha um irmão que tava com 15 anos, que ele morreu porque ele se envolveu com criminalidade. Ele morreu. E na época eu fiquei muito mal, muito deprimido, porque da família. Porque ele é um irmão por parte de pai, né? Ele não é filho da minha mãe. Eu fiquei muito mal porque da família eu era o que mais via ele, mais conversava com ele, desde ele mais novinho, dele, né? Porque ele morava dentro de uma comunidade. Então eu procurava sempre conversar com ele e tal. E na época que ele morreu, eu tava muito tempo sem ver ele. Né? Aí eu fiquei sabendo que ele estava envolvido com crime. Eu fui na dentro da comunidade. Eu cheguei a falar com o traficante, cara armado, pedi: ah, eu quero achar o Eliel, onde é que tá o Eliel, não sei o que e tal. E os caras me diziam: ah, fala que o irmão dele tá procurando ele e tal. Então quando ele morreu, eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito mal, porque na época eu me senti culpado, porque eu achava que eu poderia ter feito mais, ter tentado tirar ele daquilo. Então eu comecei a me afastar das pessoas. E na época eu morava com meu pai tinha ido pra campus resolver as paradas. E quando meu irmão morreu, eu tava sozinho em casa. Nessa época, o que aconteceu? O Wellington, né, que gravou Star Wars com a gente aqui, o irmão do Cleito, ele viu como é que eu tava. Ele não parava de ir lá em casa, ele ia lá em casa, ele passou a ir morar, ficar lá comigo lá na casa. Né? Ele começou, tipo o que aconteceu na série, o Lucas, que nem atrás da Max, né, sabia o que tá acontecendo e tal. Ele começou a falar: cara, vamos lá, vamos, ele ia pra igreja, vamos lá pra igreja comigo, não sei o que e tal.
Ficou tomando conta,
né? E tipo, o Wellington e o Cleito, eles cantavam no conjunto Doce Harmonia. Ele chegou a me chamar algumas vezes pra ir pra saída com eles, que eles iam cantar em alguma igreja. Não sei se tu lembra, querido, que algumas vezes eu fui com vocês na van e tal. Era o Wellington não querendo me deixar sozinho em casa, cara. Então, tipo assim, ele percebeu isso. Às vezes vocês estavam ensaiando, iam pra casa de alguém, alguma parada. Ele: vamos lá, vamos comigo, não sei o que e tal.
Na verdade, William, o Wellington viu ele também em você.
Porque ele também passou
porque,
por
assim,
isso.
Porque assim, ele passou por isso, ele passou por um período muito difícil depois que minha mãe morreu. Ele ficou, tipo assim, sem norte nenhum. Porque minha mãe morreu. E aí ele, tipo assim, meio que ficou ilhado. Porque meu pai, depois de um ano, se casou de novo e foi embora. Foi com o Júnior, foi embora. Então o Wellington ficou meio que à deriva. Então quando ele viu acontecer com você, ele se viu nisso. Ele falou: opa, peraí, isso é ruim. Já passei por isso, sei como é que é. Então vamos, né? Vamos agir aqui. Ele agiu.
Então essa cena que o Vecna pega a Max, né? E eles já tinham descoberto o lance da música. Aí coloca a música pra ela ouvir. E eles tentando, desesperado, tentando tirar. E ela, cara, essa cena dela correndo do Vecna, vendo os amigos dela, ela lembrando dos melhores momentos com os amigos. E ela correndo, cara, é nitidamente a pessoa fugindo da depressão, cara. Essa cena me quebrou demais, cara. A lágrima começou a descer, né, nessa cena. E, cara, foi incrível como, tipo assim, você vê nitidamente ela fugindo, né, correndo, né, tentando ver a luz, tentando encontrar os amigos dela, e os amigos dela ajudaram ela a escapar dessa situação e começaram a tomar conta dela. Isso, eu me vi muito nisso, entendeu? Me quebrou demais. Por isso que eu falei, esse episódio 4, cara, foi impactante demais pra mim, foi muito incrível.
E nessa cena das lembranças, dá pra gente perceber muita diferença na fotografia da série, né? Porque quando aparecem as lembranças dela, desses momentos felizes e tal, é tudo muito claro, muito colorido, e quando intercala com o que eles estão nessa temporada, assim, a gente nota que as cores são bem mais frias, é mais escuro.
O contraste
não
é maior.
Tem aquela, não tem aquela vibe tão coloridona, tão como teve em outras temporadas, em outros momentos da série, né? A gente vai vendo a coisa ficando cada vez mais pesada.
A luz baixa, no caso, né? Baixa a luz totalmente, sai o sol. Qualquer coisa que acontece, você vê uma escuridão meio que natural ali, né? Dentro daquele corpo, né? Dentro daquela mente. Que é tipo assim, ó, tô tomando conta. Você vê os itens sendo tomados por aquela escuridão. Seja o balão estourando sangue, aquela parte das flores escurecendo, chão, perdendo vida. Cinza, né? Você vê que o troço vai tomando conta. É tipo o que o Willian tá falando mesmo. A depressão vai levando, vai levando, vai levando.
Quando foi chegando no final, eu vi a galera falando, ah, assim que. Vai, porque os dois últimos episódios, né? Eles foram meio. Principalmente o penúltimo, né? Ele foi meio que montando os cenários, né? Pro embate deles. Não, o último episódio mesmo. Pro combate deles com o Vecna. Né, no final. Cada grupinho. Tirando o grupo que tava com a Eleven lá da banheira. Todos os outros. A forma como eles conversavam entre eles. Falando pra executar o plano. Seja a Joyce e o Hopper lá na União Soviética. O Steve, a Nancy. Né, o Dustin e o Ed. Pareciam que eles estavam se despedindo, todos eles pareciam que estavam se despedindo, mano. Uhum. Parecia uma cena, uma conversa de despedida. Então, tipo assim, a série, o episódio montou, tipo assim, ó, qualquer um desses aqui pode morrer. E eu comecei a ficar desesperado. Falei, caraca, será que eles vão ter coragem de matar um deles? Quer dizer, que não mexe no Dust, não mexe no meu Dust, pelo amor de Deus.
Quebra só a perna.
E eu fiquei assim, cara, dependente de quem morrer. Não, eu fiquei, não morra a Max, porque vai ser muita sacanagem ela ter conseguido escapar, ter toda aquela ilusão, a depressão, e depois no final o Vecna pegar ela.
E todo luto, né? Ela com uma questão muito forte de luto com o irmão.
Cara, e na hora que acontece, que ela começa a quebrar, eu comecei, ah não, cara, ah não, caraca, eu fiquei, nossa, eu falei, meu Deus do céu, cara. E essa cena tem uma parada muito maneira, que, assim, bem, eu achei bem emocionante, vocês se repararam.
Ah, tá, porque eu fiquei preocupado com você agora. Bem maneiro. Não, quebrar os ossos da garota.
Não, isso.
Pô, mano, me ajuda aí.
A parada bem emocionante que tem, que eu não sei se vocês repararam nisso, que a Max, ela falou, não, eu já sei como escapar do Vecna, né? Que ela falou, ah, vou servir de isca e tal, eu sei como escapar dele. Né? Eu tenho as lembranças certas, né? E ela começa a lembrar dos momentos delas com o Lucas. Se você reparar, é sempre com o Lucas... E com a Eleven. É sempre com eles dois.
É.
E na hora que ela tá lá, que ela fica toda quebrada, que ela praticamente morre nos braços do Lucas, quem tá com ela ali? O Lucas e a Eleven. Tá eles dois com ela. Cara, verdade. Isso foi muito emocionante, cara. Foi muito bonito isso.
Mas é, agora sei o que vão fazer com ela, né? Porque como de alguma forma a Eleven usou o poder Jedi de cura dela.
Ai, meu Deus.
E trouxe a Max de volta.
Não, ela ficou toda estrupiada, né?
É, ela tá em coma, mais, né?
Entendeu?
Mas eu acho que deveria, pra ter um peso isso, eles deveriam deixar ela assim. Tipo, até pra Eleven se sentir culpada, de certa forma, de ter trazido ela de volta, de uma certa, mas ficado nessa condição. Provavelmente ela tá presa, a consciência dela presa lá com o Vecna de algum jeito, né?
É, mas sabe o que eu fiquei
na
pensando?
Na próxima temporada eles devem mostrar o quanto isso não foi tão bom assim, né? Que teve um preço alto.
Vem cá, uma coisa... Tem crimes passionais que o criminoso arranca ou corta ou fura os olhos da vítima.
Uhum.
Então, e vocês perceberam que o Vecna, pelo fato daquilo que eu falei lá atrás, de não enxergar o lado oposto, o lado diferente, o lado real, o que ele fazia? Ele estourava o olho das vítimas, né? Ele arrancava o olho das vítimas. Isso é muito passional também, porque ele meio que tá numa situação em que, ah, já que eu não posso, então você também não pode, entendeu? E ele vai lá e, ó, pum, corta. No caso da Max, que ela conseguiu, entre aspas, passar aquele primeiro período ali e ela volta e fala com o Lucas, eu tô cega, não tô vendo, não tô enxergando.
É.
Mas ele não conseguiu tempo de estourar a cabeça dela e tirar os olhos.
É.
Nisso tudo, quando você falou do Jedi, eu já lembrei de outra parte, eu já lembrei do Neo, do Matrix. Botar a mão exatamente onde ela botou ali pra, da Max pra poder tentar pegar e consertar.
A Trinity, quando ele vai falar
a Trinity. Ele consertou a Trinity botando a mão por dentro. Ali é quando a Eleven vai lá embaixo e começa a botar, não, você não vai morrer. Foi mais ou menos a mesma frase. Entendeu? Eu não vou deixar. Mas eu acho que o povo teria um pouco de dificuldade, porque o brasileiro e o ser humano em geral tem dificuldade de deixar partir. Tem dificuldade de deixar ir. Entendeu?
É.
Então o que acontece? Ah, porque não sei o que, eu vou deixar você ir. É aquilo que você falou, Kátia. Às vezes, o aprendizado da pessoa partindo é maior do que o aprendizado dela de ver a pessoa sofrendo. Porque a gente não sabe como ela vai voltar.
Uhum.
Entendeu? A gente não sabe se ela vai voltar aquela menina linda, sorrindo e tal.
É, diz os diretores que eles falaram, a personagem teve morte cerebral. Eles falaram isso. Eu falei, caraca, mano, pô, caraca.
Então, porque chegou a ser uma morte, né?
É.
Que tanto que contou com uma quarta morte lá que o Vecna precisava para completar a missão dele lá do portal, né? Então ela chegou a ser uma morte.
Caraca, que por sinal gerou um terremoto que matou aquele cara chatinho lá do colégio. Meu irmão,
partiu na hora que partiu
no meio, eu falei, aí sim, aí...
Eu falei, caraca. Olha isso aí.
Foi maravilhoso. Olha o amor.
E aparece
é isso,
ali, né?
Senhor ouvinte. Morre, você vê o amor emanando nesse momento. A coisa partindo. De você falar assim, nossa, é tão lindo, tão espetacular.
Só amor.
Entendeu? É só amor.
Morre, sua desgraça.
Caraca.
Eu lembrei com esse negócio aí que acabou Hawkins ficando meio com um desenho, tipo da aranha, assim, né? Ficou aquelas coisas se encontrando no meio
ali. Regaçou, né? E aí saiu tudo ali, ficou aquelas pernas, né? Perna pra um lado, perna pro outro.
Ficou meio uma coisa daquela, tipo, tem aquelas linhas de leis que tem. Linhas de leis, sei lá, que tem nos caça-fantasmas também, né? Que forma aquelas.
Ah,
aquela linha de energia que passa por baixo da Terra, né, e que abriria para, e quando se cruza, abriria para um outro mundo.
É, na verdade, tudo meio que participando do mesmo, o pessoal fez a mesma faculdade, né? Os caras, os camaradas que fizeram cinema, todos eles fizeram a mesma faculdade. Aí criaram outros bichinhos chamados filhos, que também viram a mesma faculdade dos pais. Então, tudo tá dentro desse
parâmetro. E viram os mesmos filmes,
exatamente.
Né?
Exatamente.
As mesmas histórias.
E aí você faz... Ah, é referência. É, não, referência. É preguiça. Sacanagem. Mas a ideia é você chegar e fazer com que aquele tipo de coisa mexa tão profundamente que é como o William falou, você se identifica em algumas questões da sua própria vida. Né? E você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Mas é tudo isso que a gente tá conversando. O parâmetro é... A sensibilidade de mostrar como é a depressão dentro do ser humano. É aquilo ali.
Foi muito maneiro, cara. Foi muito
é aquilo ali. Pra mim, sempre aquilo ali. Mesmo as partes, assim... Ah, mas aí vai... Do nada aparece uma pessoa pra salvar. Do nada aparece... Sabe aquelas coisas?
Ah, mas aí é a parte lúdica. A parte anos 80. Do vilão... Parar pra contar o plano, momento Scooby-Doo.
Isso aí. Ele pegar, botar a mão na cabeça da garota e falar, acabou. Ele faz isso nas outras pessoas e acabou. Mas ali tinha que acontecer alguma coisa diferenciada. Aí ele é jogado não sei aonde e não sei o quê, é aquela coisa, né? Mas eu vou falar agora, que agora a gente chegou bem longe, quando eu percebi que eu estava sendo ludibriado, enganado, falsetado. Quando aquele bendito do vou atirar, pá, eu vou atirar, pá, aí a Lidiane, dá na cabeça, ela deu o tiro, o cara vai pela janela, explode lá o negócio, ele vai pela janela, quando ele caiu pela janela, eu falei, droga, acordei, eu falei, deixei minha emoção me levar a ponto de eu não perceber que apesar de eu não ter a informação de que não seria a última, essa aqui... Não. Não é a última. Eu falei, caraca, demais. Aí eu fiquei puto. Aí, tipo assim, parece que a série meio que acabou pra mim, que eu fiquei tão chateado. Eu comecei a ver as coisas que passaram a não fazer mais efeito. Não sei se já aconteceu contigo isso. Tá.
Tu ficou jururu, tu ficou... Ah,
fiquei.
Pô. Ah, eu já assisti uma série sem saber os episódios e foi horrível. Porque chegou no final, acabou e eu fiquei... Ah, como assim? Já acabou? Sabe? Quando você.
Quer mais? Eu quero
quando
mais.
Quando você não tá contando. Não, e você não tá contando o ritmo que a coisa tá assumindo. Você não tá acompanhando. Você acha o que vai acabar ali, ou que vai ter ainda muito mais. Fica descompassado. Aí a sua cabeça parece que dá uma bugada ali. É muito ruim. Eu já passei isso. Eu não lembro que isso.
Não, mas no caso
foi?
Do Cleiton, é porque ele tava achando. Ele tava achando que essa ia ser a última temporada.
Eu fiquei acordado até 2:30 da manhã, entendeu? Achando que era o último episódio. E porque aí, o William utilizou de meios escusos pra me fazer ver. Não, pô, porque teve uma parte na série que mexeu muito comigo. Eu falei, caraca, Luiz. Aí eu falei, vamos ver. Ah, beleza. Aí comecei
eu falei, termina de ver, cara. Tu tem que gravar, cara.
Tá titatuma, né? Puta esgrila. E aí quando a gente começa a ver Eu sei que eu vou dar um salto pra trás agora. Aí você vê a Eleven reaprendendo e encontrando dentro da cabeça dela, que ficou toda bagunçada, tudo o que aconteceu quando ela é mais nova. Isso também tem uma questão psicológica que a gente aprende muito, que as pessoas às vezes passam por alguns traumas e às vezes a sua mente esconde, fecha aquilo ali dentro da tua cabeça, uhum. Fecha 7 chaves pra você não acessar mais aquilo ali.
Você esquece.
Exatamente.
Né?
Então, ela quando ela ficou com medo, tudo mais, ela começou a fazer basicamente isso, esquecer tudo que chegou a trazer à tona aquilo que ela era naquele momento. Então, quando o camarada, apesar de ser mal, aparecer mal e não sei o quê, ele conseguiu fazer com que ela emergisse novamente, tirasse de novo aquele fecho da cabeça pra poder... Agora, senhoras e senhores, antes de eu me desanimar com a série, que eu achava que ia acabar, a cena dela com a parada no pescoço, pegando a meleca do helicóptero e jogando no chão.
Ah, foi maneiro. A cena do pai...
Caraca, mano.
Com os militares lá, né? Foi muito maneiro, cara.
O cara... Posso atirar? Mata essa desgraça. E o cara começa a atirar. Eu não sei que sniper ruim era esse. Que não acertava, meu irmão.
Aí que depois ela começa a dar uma balançada no helicóptero,
não,
né?
Não, e tipo assim, mas antes disso...
Mirar.
Antes dela fazer a força suficiente pra começar a mexer, ele tava com a mira feita, filho. Mira feita, ele acertou, sei lá, 17 pessoas ali, sem errar.
É que primeiro ele acertou o Papa, né? E aí, depois só que ele recebe a ordem lá de que ele pode matar, que ele começa a querer focar nela. Aí foi uma cena muito de Jedi puxando nave, né? Total cena de Jedi puxando nave.
Não, mó atenção. Aí o pessoal da van chega, o pessoal da
essa
van.
Essa parte muito
e
boa.
E demora pra ir embora, tava, bora, gente, entra no carro, vai embora, pelo amor de Deus.
Não, aí o cara cabeludo falou, meu, que pia é essa, meu irmão? O que tá acontecendo aqui? Porque ele tava. Ele, tipo assim, ele gostava de puxar uma marihuana, mas, cara, é muito engraçado porque ele entendeu tudo que tava acontecendo quando ele foi falar com o cara do atendente lá da outra, que ela precisava da banheira, não sei o que. Ele começa a explicar pro cara, pro outro
atendente. Ele conta tudo.
Atendente, pro cara. Caraca, ele tava acordado, mano, que ele viu tudo, cara. Ele entendeu tudo.
Ele conta tudo. Ai, precisa aí da garotinha pra salvar o mundo aí. Aí o cara,
essa sequência toda, ela tem uma cena ali muito impactante da coisa da despedida dela com o Papa lá, sim, né? Na hora que ele morre.
Ah, morre, desgraça.
E ficou um negócio ali muito... ficou uma cena assim complexa deles fazerem, porque ao mesmo tempo que ele tá morrendo ali, e aí ele fica implorando o perdão dela, você fica ali agoniado junto, pensando, ela vai perdoar, ela vai dizer que perdoa, ela vai, e aí ela se firma ali e fala que não.
Ah, Deus. Caraca,
eu fiquei assim impressionada, porque o mais fácil ali meio que seria a cena, não, né?
Ela, ela ajustar, né? De... Tipo, não, tá indo embora, então vai com o meu perdão, vai.
É, sim, vou deixar você morrer feliz. Daí ela não, ela fica firme ali. Porque se ela perdoa, ia ficar uma coisa muito também assim de você acabar aceitando um comportamento abusivo que tiveram com você a sua vida toda, né? Ia ficar um negócio meio complicado, eu acho, né? De mensagem pra série passar. Mas eu fiquei impressionada ali na hora, porque eu fiquei bem agoniada. Eu fiquei, e ela vai perdoar, ela não vai perdoar?
Foi bem tenso, eu pensei que ela ia perdoar também. Aí ela não perdoou, ela tipo...
Ela não perdoa.
Adeus.
Não perdoa. Foi quase uma cena ali, Darth Vader morrendo, né? E tipo, né, foi um negócio meio assim. Aliás, toda essa sequência é muito treinamento do Jedi. Ela inclusive quer ir embora antes de estar pronta.
Isso.
É tudo muito parecido
jornada do herói, né, cara?
Com o que acontece jornada do herói e com o que acontece no Império Contra-Ataca, né?
Isso também.
A questão de estar treinando, não estar pronto e querer ir embora pra enfrentar e tal, enfim, é bem semelhante.
Agora ver o que vai ser na próxima temporada, né?
Então, você falou que eles vão continuar do lugar onde eles pararam. Eu acho que é mais tranquilo, porque dali eles já estão indo pro lugar pra poder ter a batalha final.
Não tem como pular tempo, né? Porque o que aconteceu ali em Hawkins...
É, porque o buraco abriu ali e é dali pra frente agora, irmão. É tocar dali pra frente e tentar...
É, mas assim, O troço que cortou, até as ideias que os caras falassem, pô, o que eles vão falar, né? Eu falei aqui, pô, vai ser um terremoto de escala não sei do quanto, entendeu? Que matou um monte de gente, e é isso que o pessoal vai falar. Mas olhando, o troço foi profundo, tá? Porque o troço saiu queimando o cara no meio lá e tudo mais. Tipo assim, saiu tipo larva, é o quê? A larva emergiu e não sabia que tinha, sei lá, vulcão ali.
É, é meio tipo o fogo do inferno, Sulis! não é o mundo invertido vindo pro mundo real, não, cara. De repente é isso aí, mano. Porque.
Não, aí que começou, acontece?
Começou a ter aquela cena lá, depois que teve aquele momento. Retorno do Rei, né? Que o filme fica uns 20 minutos mostrando o desfecho de cada um, mostrando um pouquinho de Senhor dos Anéis, né? Que, aliás, outra cena emocionante pra caramba foi o Dustin contando pro tio do Ed, né?
Não era pai dele?
Não, era tio dele.
Tio dele.
Tio? Engraçado, parece era que eu tio. Li em algum lugar ainda que era pai dele. Ah, então não, tava errado.
Pai porque o cara criou,
criou,
né?
Criou ele, mas era tio.
Criou
ele,
mas era tio.
Caraca, foi muito... Eu achei essa cena mais emocionante do que a volta do Hopper. O reencontro do Hopper com a Eleven.
Na boa. A toda a química do Hopper com a mãe dos meninos lá... como é que é o nome dela? Da atriz? Winona Ryder. Gente, a Kátia fala tão bonito, né? Winona Ryder. Desculpa. Pausa, volta. Então, o que acontece? A gente via toda aquela química entre eles dois e tal. Com a possível morte do Hopper, acabou. Talvez por isso o William fica com essa sensação de que tá... Porque eles voltaram nem na hora de... Vamos fazer alguma coisa aqui.
Não, eu tô falando do encontro do Hopper com a Eleven.
Mas é o que eu tô te falando. O Hopper não era pra estar ali.
Eu achei que a atuação foi tão assim, tipo, caraca, o pai dela tinha morrido.
Então, vendo a cena, dá a sensação de que talvez nem o ator queria, entendeu? Porque
não sei.
É, não, assim, porque, tipo assim, às vezes, cara, o ciclo acaba.
Eu acho que é a limitação da atriz, porque a atriz que faz Eleven, ela não é uma atriz assim tão.
Não, ela tem muito pra crescer ainda, cara. Mas já estão fazendo com ela uma coisa que é a pior coisa. É tão sugando ela de todas as formas já. Entendeu? Então, cara, é fogo. Já fez um filmezinho que eu fui ver o filmezinho. Ah, bem adolescente, bem Maísa, não sei o quê. Blá, 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 blá. Sabe essas coisas? Por quê? Porque o pessoal vê a questão de retorno financeiro e taca ali pau, filho. Não quer nem saber. Entendeu? E aí o ator que é mais grandão, que, pô, queria uma coisa mais... Pra mim, o cara falou, caraca, inesquecível. O meu personagem morreu pra que tudo pudesse ser resolvido. E aí depois, não, você vai voltar. Então, de repente, o próprio ator fala assim, tá... Bom, beleza.
Mas voltou, beleza. Lutou com o Demogorgon usando a espada do Conan. Isso foi sensacional. Fantástico. Ah, falar em negócio de Demogorgon, D&D e tal. Sabe o que eu tava pensando aqui? Cara, tu já pensou se no final de tudo... Eu pensei isso hoje. Pensei na parada hoje. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Isso pode realmente acontecer. Faria muito sentido. Mas se isso acontecer, eu tenho certeza que vai dividir a galera. Uma galera vai odiar... O Cleiton vai ser um e outros vão amar.
Provavelmente.
Eu vou me amarrar, entendeu? É se no final de tudo, isso for a partir de RPG dos meninos, das crianças, que estão jogando a campanha durante anos.
Ai, não, não vai ser.
Ô, já Will, pensou? Vai te catar, porque não, eu falei assim que se fosse sonho. Isso aí é a
não
mesma
é
sonho. Categoria,
não é,
seu Zé.
Não é.
Mesma categoria.
Nem brinca.
Vai te catar.
Sabe por quê? Porque a série começou com eles jogando RPG. Essa temporada agora foi RPG, D&D lá e tal. Os protagonistas não morrem, só quem morre são os personagens secundários, entendeu? E se for ele jogando uma aventura RPG,
nossa,
jogando?
Talvez eu nem veja, maluco, vou
não
te falar.
Sei, não, eu ainda tenho dúvida se no final da série o Will não vai morrer, sabia?
Eu acho que se alguém dos protagonistas for morrer, o Will morre.
Eu não sei, eu acho que ele tem todo jeito que começou com ele... Né, sumindo, lá na primeira temporada, você vê que ele ficou abalado esse tempo todo, nessa temporada ele tá bem instável, assim, ele tá um personagem bem...
A cena dele meio que se declarando pro Mike, foi bem emocionante.
Ali é um triozinho, né?
Foi bem,
um triângulo, né?
Pô, foi bem emocionante aquela cena ali, né? Não é triângulo, porque o Mike tá, o Mike não sabe de nada, o Mike tá na dele,
ele não sabe de nada, mas o irmão já sabe, né, o Jonathan já sacou tudo.
O Jonathan sacou,
Então, foi, pra cara, pessoa que tá no triângulo.
Mas ele
que
ficou ferrado.
Ele criou o triângulo. Entendeu? E ele.
Ah, aí, nem tipo, tem assim, triângulo, aquela... né? Porque ele tá ali sozinho na história.
Aí não, aí ele fica mandando. Tipo assim, ele criou na cabeça dele aquilo e tal, não sei o quê. Blá, blá, blá. E ele percebeu que na década de 80, ele fazendo o que ele tava querendo fazer, não tinha sistema pra ele ali. É, então ele percebeu que era melhor ele sofrer.
E até porque não era recíproco ali, né? Então ele não teve espaço, né?
Medo
mas você
de
vê que até no final, ele sente umas coisas ainda em relação ao mundo invertido, né? Não saiu
não,
totalmente.
Não, ele sentiu arrepio, ele sentiu que o Vecna tava ali. Ele falou, não, ele tá aqui.
Então eu não sei, não. Eu acho que o Will é o que não vai... vai até o final.
Esse lance de ser uma aventura RPG, eu acho que faria sentido. Se isso acontecer, eu acho que faz sentido, mas eu acho que não vai fazer. Eles não vão ter coragem de fazer isso, não.
Não sei.
Acho que foi a atriz que faz a Eleven, né? Ela comentou que...
A Millie Bobby Brown.
É, essa série precisa ser mais Game of Thrones, precisa matar mais os personagens e tal. Aí os caras responderam o comentário dela. Stranger Things não é Game of Thrones, entendeu? Então não espere, tipo assim... Morte de protagonista, essas paradas assim. Porque eles estão fazendo uma parada bem anos 80, né? Pessoa, criança em filme de anos 80 não morre. Goonies, não morre ninguém, não morre criança. Né? Aquele.
Não vai morrer ninguém.
Deu louco no monstro, não vai morrer ninguém. Mas, isso que a Kátia falou, de repente acontecer alguma coisa com o Will, pode ser que aconteça.
A pior parte pra mim é você saber que tem caminho pra fazer, que tá tudo preparado, escrito pra fazer, e o cara não, de repente, não ter coragem pra fazer. Mas eu vou te falar, William, do fundo do meu coração. Se você acertar essa. Não. Eu nunca mais falo com você. Não.
Eu? Tá? Eu não tenho nada com isso, cara.
Porque se uma pessoa pensou nisso, outras pessoas pensaram nisso.
Sabe por quê? O que acontece? Entendeu? Eu tava lembrando, eu tava vendo alguma coisa de Caverna do Dragão, do desenho Caverna do Dragão. E tem uma história que o pessoal fala, né? Um mito, uma lenda, que o roteiro dos episódios eram os criadores do desenho jogando RPG, né? Jogando D&D. E o que aconteceu no jogo, eles faziam, usavam de um roteiro pro.
Os episódios.
Aí eu tava pensando aqui, aí eu pensei assim, caraca, já pensou se no Stranger Things, no final, tudo que tá acontecendo foi as crianças jogando RPG?
Como é que é o nome do... é o mestre, né, que fica dizendo o que vai acontecer?
É o narrador, o mestre.
É o mestre, não é isso?
Isso.
Pô, mas que mestre sinistro é esse, hein, cara? Pra poder passar tudo que se aconteceu?
É o Mike. Quando eles estão jogando lá na primeira temporada, é o Mike que é o mestre, é o Mike que tá conduzindo a história. É
doente. Pelo amor de Deus. Pensar em todos esses detalhes, cidade destruída, o caramba, quatro. Putz, caralho.
Cara, e esse final, as cinzas caindo, tu vê que eles estavam tipo num jardim, né, ali na plantação ali, né? As flores estavam tudo bem bonitinha, colorida, mas daqui a pouco, mais na frente, estava tudo cinza, tudo sendo tomado pela cinza. O pessoal achou que tava nevando. Igual o mundo invertido. Cara, eu acho que o mundo invertido tá vindo aí, cara. Lembra que nas outras temporadas...
Essas linhas aí, eles abriram uma rachadura, né? Entre os dois mundos.
A gente tinha uma teoria... Eu lembro se foi quando a gente falou da terceira... Acho que foi quando a gente falou da terceira temporada. Quando a gente gravou da terceira temporada. Que a gente achava que o mundo invertido era o futuro de Hawkins. Era Hawkins no futuro. Né? De repente, vai acontecer um apocalipse, acontecer alguma parada e Hawkins vai ficar daquele jeito... E quando eles vão pro mundo invertido, eles vão pro futuro.
É a passagem espaço-tempo.
É, só que a gente viu nessa temporada que o mundo invertido tá preso em 83, né? Três anos antes, né?
Isso.
É mesmo, tem a diferença de tempo, né?
Então, quer dizer, a gente acertou o lance de diferença de tempo, só que a gente achou que era pra frente, só que ele é pra trás. De repente pode acontecer isso aí, cara. O mundo invertido tá vindo tomando o mundo real.
É, mas não sei, agora com essa rachadura pode ser que se sobreponha o tempo, aí se encontre, né?
Que ele precisa se atualizar. Ai, meu Deus.
Irmão, eu só quero que aconteça uma coisa. Se for realmente o mundo invertido vindo, tomando com o apocalipse, chegando ali, invadindo o mundo real, a única coisa que eu quero é o Ed voltando como zumbi, tocando guitarra, tocando Iron Maiden. Meu irmão, a zona tô pau quebrando e ele tô de zumbi, igual o Abracadabra lá, tocando Iron Maiden e falando "This is music! This is music!" Meu irmão. Eu sou muito bom, cara. É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre a quarta temporada de Stranger Things. Se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou, comente também. Participe conosco. E mais uma vez aqui conosco, primeira vez aqui, gente, a volta do Cleiton Muniz.
Oi, gente, eu adorei fazer o programa com vocês, me chamem de novo.
Cleiton tá aí de volta, cara. Volta.
É, não, é sério, ele sabe aí, eu tô ralando pra caramba, mas, tipo assim, tudo pra poder andar direitinho. E aí eu vou só particularizar nesse meio tempo. É, eu tô com um problema de coluna, então ficar sentado mais de uma hora, ficar em pé mais de uma hora, ficar deitado mais de uma hora, é tudo horrível. Tipo, sabe aquele negócio? Eu tô trabalhando conta própria, então, não, depois eu vejo. Depois eu vejo, depois eu vejo, depois... Um belo dia eu acordei com dormência nas mãos, falei, tô morrendo, ou então tem alguma outra coisa. E aí fui ver, é isso, aí consegui fazer uma ressonância e tal. Mas eu não quero que as pessoas fiquem, nossa, coitado, cara! Gente, vai passar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso. E a velhice chega mesmo, a gente é pobre, é velho, tá tudo aí. Entendeu? Mas não deixa de fazer. É isso. E aí eu pedi pro William pra dar uma segurada pra me chamar, porque realmente eu tô podendo pouco. Muito pouco.
É isso. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tá? E... mais uma vez aqui conosco participando, nossa querida Kátia Barga. Fala aí, minha querida, tudo bom?
Tudo bem, William. Sempre uma alegria participar do Will Who. Eu tava, assim, sentindo muita falta de episódios do Will Who, né? Então, o Will Who tem que voltar. Então,
tava
Cleiton, parado. Aguenta firme aí, porque não dá pra ficar tanto tempo sem episódio. Vamos ver, espero que agora em grande tenha sempre. E se precisar de mim... pode chamar que pro Will, eu sempre tô disponível pra gravar. Então, pra gravar, né? Deixa eu deixar claro coisas, porque pode pegar mal aqui que eu tô falando. Deixa eu deixar bem claro. Vocês podem me encontrar lá na Cast Wars, falando de Star Wars. Então, se você quiser ouvir mais um pouco de Star Wars, busca lá no seu agregador de preferência Cast Wars. No YouTube também, quando tem séries, a gente faz lives no dia do episódio que tá saindo de Star Wars. Então, aproveita e segue a gente, dá uma chance aí para ouvir um pouquinho mais de Star Wars e assina o feed aí da Cast Wars.
Agora só uma observação antes de encerrar. Tem uma galera questionando que... isso eu vi hoje também. Que no material de divulgação da série tinha um post de cada personagem, né? Dos principais. Né, tinha um post com a galera toda e um post exclusivo, né? Dos personagens. Que é o rosto deles aí no fundo, assim. Bem filme de terror anos 80, né? Com a mansão, assim, e tal, embaixo e tal. E no meio dos posts dos personagens principais... Tá um pôster só da mãe da Nancy e do Mike. Aí o pessoal tava assim, pô, por que que a mulher ganhou um pôster só dela? Todo mundo achou que ela ia ter alguma relevância nessa temporada. E ela não teve relevância nenhuma. Só teve um episódio que apareceu lá no final, ela falando, no começo e no final. Aí o pessoal tá teorizando que de repente ela pode ganhar alguma importância. Porque...
tem razão, eu vi esse pôster, sim. Sabe quando você passa por ele sem prestar atenção? Agora que você falou que eu lembrei. É aquele bem coloridão, né? Bem desenhado, assim.
É. Toda temporada tem um pouquinho dela com o marido dela. O marido dela meio babacão, né? Sempre ignorando ela. Aquele carinha de óculos lá.
Eu senti falta dela nessa temporada. Porque eu acho as participações dela nas anteriores legais.
Assim. Teve uma temporada aí que o Billy deu em cima dela, né? Acho que foi na segunda, na terceira e tal. Então sempre tem um pouquinho dela, mas nessa vez... aí ela ganhou um pôster só dela. Aí... tem uma galera que tá com a teoria de que talvez ela seja a irmã do Vecna, que o Vecna tinha um irmão. Eu falei, não, gente, a irmã do Vecna era mais nova. Era uma garotinha, não era? A irmã
do Vecna. É, e ele mata ela, não é? Ele poupa... como é que é?
Ele fica em coma.
Todos... é, o único que sobrevive é ele.
Foi o pai, né?
E o pai, né? Que ele deixa o pai... não, entendeu? Acho que
eu acho
pode
que o que
ser,
pode
não.
ter dela de relevante assim, na próxima temporada... ela se desvincular, se separar do marido dela. Largar o marido dela.
Aí pode ser, pode ser. Ela.
Não sei. Ou de repente ela virar uma badass aí, começar a entrar na briga também. Solta meu filho!
Eu acho que a única coisa que faria ela entrar de vez nessa parada seria se acontecesse alguma coisa com o Dustin.
Não, ela é mãe do Mike.
Oh, isso, aí tá vendo como é que o meu nome é beleza?
Do Mike
mãe
é
do Mike, né? Pra acontecer alguma coisa, pra ela se tornar tudo isso que você tá falando aí, tem que acontecer alguma coisa com o Mike.
De repente, olha, porque nessa temporada o chão abriu lá na cidade, tá, agora tá a cidade toda envolvida nessa parada aí, né? Vamos ver.
Muita gente saiu da cidade, mas eles ficaram, né? Porque quando tem aquela hora que estão botando um monte de coisa no carro, eu achei que eles estavam indo embora.
Também achei.
Só que não era, era só era doação, né? Que eles estavam mandando lá pro, pro, pros desabrigados e tudo. E eu achei que eles estavam indo embora. Mas eles vão ficar na cidade, né? Então é uma chance realmente dela ter algum papel aí.
Aqui tem um texto que eu queria muito ler. Que foi um, sabe aquele negócio que vocês estavam falando aí? Que é uma obra de ficção, não sei o que, qualquer semelhança. Que às vezes a realidade às vezes é pior do que a ficção.
Uhum.
Sabe?
Uhum.
Olha o texto que eu achei aqui. Eu achei maneiro. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade ocorre em função do fato de que a ficção pode ser uma voz. E também, toda ficção é produzida num tempo, num espaço social construído pelo ser humano. Para o ser humano, e toda obra carrega a influência desta temporal. Eu falei, eita.
É, exato, exato.
Uhum, é, sim.
É o a vida imita a arte imita a vida.
Por isso que vocês falaram aí, esse negócio de a ficção ser pior do que a realidade.
Não,
por
a realidade
quê? Porque
é
o tempo, aliás, a realidade é pior que a ficção.
É aquela coisa das obras são frutos do seu tempo,
sim,
né?
Sim, o tempo é aquele ali, é o tempo que vai batendo a cabeça e vai mostrando pra você o que o ser humano é de verdade. Simples. Por isso que parece tão real às vezes. É isso.
Por isso tem que ter crédito no meu cash, rapaz, que é filosofia, que é
crédito
cultura.
Também é cultura. Seus cultura. Problemas se acabaram-se. Seu crédito...
Que merda.